Bom, estamos em 2021, temos a questão do Covid-19. Para mim, que achas que vai a relação entre a China e a África? Alguma mudança?
O relacionamento está baseado ou tem âncora em três pontos fundamentais, que é a cooperação económica, a ajuda ao desenvolvimento e assistência militar. É curioso que esta assistência militar não tem sido muito visível. A China tem, sobretudo, apostado num soft power de construção de infraestruturas. E acontece que este soft power com construção de infraestruturas é feito a troca de recursos. Portanto, e os recursos, estes recursos são finitos, não é? Eles acabam. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, agora que se está a falar tanto em Cabo Delgado, é precisamente um dos pontos em que os chineses têm uma atitude depredadora, completamente depredadora, relativamente às madeiras, às árvores. O mesmo acontece na Guiné-Bissau. Portanto, resumidamente, digamos assim, os chineses vieram ocupar o espaço vazio deixado pelos russos e pelos cubanos. E sem sentirem o anátema de terem sido ex-colonizadores. Estão a ser colonizadores, estão a ser depredadores. É obviamente que esta cooperação é uma cooperação de longo prazo, até porque os chineses também têm sempre estas vistas largas do longo prazo. Assim é que um detalhe muito interessante relativamente a esta cooperação é que os chineses têm feito um investimento brutal na aprendizagem das línguas locais, isso relativamente ao português, para a sua penetração e sustentabilidade nos PALOP, tem sido uma moeda de toque, no sentido um ponto de honra, digamos assim. Eles investem neste ensino, ou nesta aprendizagem, para melhor se instalarem, para melhor se sustentarem nesta relação. Esta relação será certamente uma relação de longo prazo, como eu estava a dizer. Agora, é uma relação que vai ver nos próximos anos algumas limitações, precisamente porque estes recursos naturais são finitos. E, portanto, nomeadamente as madeiras, já não digo os petróleos e as pedras preciosas, mas as madeiras têm sido um ponto de honra dos chineses em explorarem de uma forma selvática, e o futuro não augura nada de bom para estes recursos naturais dos países onde eles estão instalados. Portanto, o futuro será obviamente de continuidade, até porque há este investimento na língua. O chinês também não tem problemas com a miscigenação e, portanto, certamente que já haverá centenas, milhares de casamentos mistos. E eles estão para ficar, disso não há qualquer tipo de dúvida.
Eu gostaria de dar um complemento ao que está a dizer o Raul. Em alguns aspectos eu concordo totalmente, noutros menos. Que é o seguinte, não podemos definir esta colonização, entre aspas, colonização da China em África, com uma estratégia no âmbito da cooperação. A cooperação hoje pode ser definida de múltiplas formas, o que não é o caso de forma alguma adaptado à penetração chinesa em África. A China tem tido uma política extremamente agressiva em África, do ponto de vista económico e também com grande interesse político atrás disso. A China, desde a Revolução Comunista, é um país isolado, ou seja, é um gigante solitário que precisa de aliados. E a África tornou-se nessa colmeia de potenciais aliados, tanto que vemos que nos 54 países que compõem o continente africano, a China conseguiu orientar para o seu campo. Quando eu digo para o seu campo, é na famosa disputa entre a República Popular da China e a República da China, ou seja, Taiwan, em que a China, que só contava com cerca de 20 países, e neste momento conta com 53 países aliados políticos na ONU, apenas a Suazilândia, que permanece aliada a Taiwan. Mas isto é um pormenor dos interesses políticos. A China tornou-se na ofensiva, digamos, económica em África, quase que se está a tornar proprietária de muitos países africanos. Temos o exemplo, por exemplo, de Moçambique. Moçambique, passou, a China passou a ser credora do equivalente ao que era em 2013, 51% do PIB, passou em 2017 a 102% do PIB. Mas isto atinge vários. A China é a principal credora, por exemplo, da Zâmbia, 29%, da Etiópia, mesmo da Angola, que já ultrapassa os 40%, como ultrapassa também o Congo-Brazzaville, e Djibouti, que já ultrapassa os 70%. Ou seja, a China está a colonizar a África através de uma dívida que os países africanos estão a ter com a própria China. O soft power, que refere o Raul, e muito bem, o soft power que tem utilizado a China é a forma para provocar uma maior aceitação das populações africanas a esta vaga chinesa. Porque há aqui dois fluxos migratórios, um dos chineses para a África e outro de africanos para a China, que está completamente desequilibrado, porque já estão milhões de chineses em África, quando africanos na China oscilam entre os 300 a 400 mil. Isso é o número de chineses na África do Sul, o que tem criado problemas de racismo. No soft power, a China tem tentado, através dos institutos culturais chineses, como o Instituto Confúcio, digamos, facilitar a aprendizagem de mandarim, tem feito difusões do canal Televisão Nacional da CCTV nas línguas locais, feito produções cinematográficas do estilo americano, perfeitamente orientadas para um público africano, com uma grande dose de propaganda chinesa. Aqui está o soft power chinês e, sim, também a mestiçagem tem sido uma política chinesa em África, tal como foi do Portugal na maior parte das ex-colónias portuguesas.
Portanto, há aqui uma assimetria nas parcerias da China feitas com países africanos. O poder é desigual.
Sim, o dinheiro está com a China. Quer dizer, isso viu-se agora. Acho que este engarrafamento que há um mês houve em Marte demonstrou onde é que está o dinheiro no mundo. Está nos Estados Unidos, está nos Emirados Árabes Unidos e está na China. E, portanto, desse ponto de vista, a China, neste momento, está num desabrochar em esplendor, em grande, de todo o trabalho de formiguinha que foi feito, que foi fazendo ao longo de décadas. E a África é, de facto, um dos principais palcos onde isso está a acontecer. Depois há que entender também que o chinês é um povo extraordinariamente racista. Eu creio que não é arriscado dizer isto. Os problemas também têm havido, também há outro lado da moeda, que são os desentendimentos que têm havido, o tratamento que eles dão aos empregados, etc. Já não quero falar da qualidade da construção. Já agora, na qualidade da construção, um pequeno detalhe, um pequeno parênteses, que é o seguinte: o aeroporto de Luanda foi construído pelos chineses. O aeroporto de Luanda está neste momento com problemas estruturais ao nível da construção. Não há problema nenhum, não se vai arranjar, não se vai fazer uma remodelação nesse aeroporto, vai-se construir outro aeroporto. E, portanto, este poder, esta pujança, impõe-se, de facto, pela forma do dinheiro e a interpretação dos chineses, quem paga manda, e, portanto, essas desigualdades vão-se agravando cada vez mais. E, como o Rui disse, a China é dona, neste momento, de países inteiros e, depois, não terá pruridos quaisquer em fazer aquilo que bem entende nesses países. Dentro, aliás, da lógica da revolução chinesa, da revolução cultural permanente, etc., há aqui todo um histórico e toda uma memória que nos pode elucidar sobre o comportamento da China enquanto indivíduo e enquanto país, política, em África.
Ok, eu queria perguntar, de alguma forma, a China leva em conta os interesses dos africanos, no, por exemplo, naqueles investimentos que fazem em infraestruturas, como, por exemplo, a iniciativa do cinto, não é? Cinturão e estrada, não sei bem como é que se diz em português. de alguma forma leva em conta os interesses dos africanos ou é os interesses da China que perduram? E, por outro lado, diz também que a China, neste momento, de alguma forma estava muito dependente de determinados países para matérias-primas, por exemplo, Angola, a questão do petróleo, madeiras. Neste momento começa a diversificar não só a sua economia, como também os países onde vai procurar essas matérias-primas. Qual é, de facto, aqui a estratégia chinesa? O que é que vocês veem como a estratégia chinesa a longo prazo?
A China não está com uma grande preocupação dos africanos, mas mais com uma preocupação dos seus próprios interesses. Aqui existe uma estratégia que já foi definida pelo atual presidente, de muito violenta em termos da penetração e em termos de criar estas dependências. Porquê? Porque a China cria, de facto, condições e financia e faz empréstimos de grande escala, que o FMI e muitos países europeus têm um certo receio devido ao risco desses empréstimos nunca virem a ser pagos pelos os países africanos. A China aí utiliza um método que é o seguinte: ela efetua os empréstimos para grandes obras, uma delas é a célula de ligação ferroviária entre Nairobi e Mombasa, no Quênia, que faz a ligação ao Porto Marítimo. E segundo o critério da China para ultrapassar esta base do risco é que se o país não vai pagar a sua dívida à China, a China imediatamente apropria-se do bem que ela própria construiu. Ou seja, a China empresta determinadas somas, estamos a falar em milhares de milhões de dólares, para obras específicas que, na maior parte dos casos, é a própria China a construir com os seus próprios funcionários. Isto tem criado situações muito desagradáveis com as populações locais. E há um caso que se torna um exemplo do método chinês que se passou no Sri Lanka, quando a China construiu e emprestou o dinheiro e quem construiu um porto enormíssimo que se tornou o principal porto no sul do Sri Lanka, fazia parte do conjunto da nova Rota da Seda, em que o Sri Lanka não teve meios para pagar, ao fim e ao cabo, para cumprir a sua promessa de ao empréstimo, e as cláusulas do contrato previa que, numa circunstância dessas, a China apropriava-se durante 99 anos do porto do Sri Lanka, tal como aconteceu e tal como é o Estado neste momento. Isto pode acontecer a qualquer país africano. A China empresta o dinheiro também em troca de recursos naturais, como de minerais. O caso da Zâmbia emprestou muito dinheiro para as infraestruturas extremamente importantes para o desenvolvimento da Zâmbia, em troca da exploração do cobre e do cobalto. Hoje a Zâmbia está completamente dependente economicamente da China. Não podemos dizer que há aqui uma relação igual para igual. Não. A China tem um poder financeiro extremamente grande e, por outro lado, a maior parte destes contratos, como muitas ONGs africanas têm anunciado, são extremamente opacos. Eu falei do caso da Zâmbia, em que já foi interpelado o ministro dos Recursos Naturais e Ambientes sobre, um ex-ministro dos Recursos Naturais e Ambientes sobre quais são as quantidades de cobre e de cobalto que a China está a extrair da Zâmbia, e ele disse que esses números não existem. Isto é um reflexo claro da opacidade dos contratos e da forma da exploração quase selvagem que tem acontecido, tal como isso acontece no campo das madeiras, seja em Angola, no Congo Brazzaville e em vários outros países. Portanto, não há aqui bem o interesse dos africanos, mas há o interesse do Estado chinês e de alguns estados e dirigentes africanos. Há outro fenómeno que está a provocar um grande choque em África relativamente a esta, digamos, penetração financeira, que é Nestes milhões de imigrantes chineses, eles são provenientes da classe média e média baixa. Eles têm desenvolvido muito o pequeno mercado, até mesmo informal, africano, entrando em concorrência com os locais, que não conseguem fazer face à concorrência chinesa devido ao preço dos produtos. E aqui já não é transistores, telemóveis, não. Estamos também a falar já em produtos alimentares de base produzidos localmente nos países africanos, cujo preço não consegue combater, digamos, os preços chineses, que são extremamente mais baixos. Está realmente a levantar, tal como tinha referido o Raul, um grande problema do racismo recíproco, não só dos chineses contra os africanos, como se viu nos ataques que foram feitos à comunidade africana em Guangzhou, na China, onde estão concentrados a maior parte da comunidade africana na China, mas também contra chineses em África, que alguns países, como o Gabão, decidiu suspender grandes contratos com empresas chinesas devido a este, digamos, esta má imagem que os chineses começaram a ter em África, mas também, digamos, a opinião pública que começou a combater e a tornar-se, digamos, um espinho no sapato do próprio governo africano. A China terá que mudar um bocado a sua política e a sua forma de estar em África, sem dúvida.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.